Eu integrei, Oslain, a primeira CPI do narcotráfico. E encerrei a minha carreira também de delegado, viu? Foi uma experiência que, para mim, foi a primeira e última vez. Nascido na fronteira, você imagina o Moca chegando lá, né, com a Polícia Federal. É uma coisa complicada, é muito complicado isso. E eu fui o único deputado federal que topou relatar no seu próprio estado, para proteger, né, o meu estado, porque senão, às vezes, alguns colegas, com aquela questão de holofote e de querer, o cara cria problema, como aconteceu, você divulga nome e depois, na hora que a coisa se aprofunda, você vê que há um equívoco, mas aí você já enlameou o nome das pessoas. Eu sou muito cauteloso nisso. Acho que a repressão, doutor, é fundamental. E até, vou depois dizer o seguinte, a grande contribuição aí da Polícia Federal, trazer para a nossa comissão, você diz que precisa de legislação. Então, traga, vocês conhecem, o que é que nós podemos colocar na legislação, meu caro presidente? Porque no final nós vamos fazer um grande encontro e nós vamos sugerir, podemos, né, sugerir também um projeto de lei, né, adensando ou melhorando a legislação no sentido de dar mais condições para que vocês possam atuar. Você citou várias cidades, me chamou a atenção que você não citou Coronel Sapucaí e Capitão Bado, né? Que na verdade, que você sabe, eu quando estive lá, fui o primeiro parlamentar dizendo, ó, se vocês, nós sobrevoamos lá, você vê os campos de plantios de maconha, como se fosse uma roça de mandioca ou alguma coisa desse tipo. Então há um combate, é preciso ter, mas essa comissão, Oslain, ela tem uma outra preocupação, e aí que eu quero chamar a atenção. A nossa preocupação é, e aí, doutora Paulina, eu vi o seu discurso, achei perfeito, a senhora consegue colocar. Então, agora, é importante, porque todo nosso... Você faz um seminário, está o pessoal do Rotary, os carismáticos, os evangélicos, cada um faz uma coisa. Agora, não tem, e eu acho que aí é que vocês têm que coordenar isso, tem que ter uma integração. Olha, no Mato Grosso do Sul, a coordenação, todo mundo é bem-vindo que quer atuar, mas tem que ter uma estruturação. Olha, isso tem que ter início, meio e fim. Quer dizer, todo mundo tem que ter uma política nacional. Nós vamos combater o dependente etílico dessa forma, o dependente da cocaína dessa forma, enfim, e o do crack dessa forma. Então, isso que eu acho que é fundamental. E se essa comissão, ao terminar o seu trabalho, que, como disse a nossa... E eu tenho, né, você vê, uma má sorte, né? Porque eu sempre falo depois da senadora Ana Amélia, e ela já esgotou o assunto. Então, e é brilhante, né? E eu, a Nela, falando, nós não combinamos absolutamente nada. E temos posições muito, 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 muito parecidas nessas... Não é só aqui, não. No agronegócio também, em tantas coisas que nós atuamos juntos. Então, eu dizia para vocês, então, no final, nós temos que ter isso, Paulina. É fundamental essa integração. Então, lá no Mato Grosso do Sul, nós estamos aqui pedindo ajuda. Por isso que nós queremos que você, que a comissão vá lá, porque aí vocês vão ter um raio-x de corpo inteiro da real problema de um estado que convive com, nós somos porta de entrada tanto da cocaína na Bolívia, e como também da maconha do Paraguai. Esse é o nosso drama. E são fronteiras extensas, e fronteira seca. Então, tudo isso agrava. Então, agora, com essa maior vigilância no ar, o que estão fazendo? Estão levando a cocaína também para o Paraguai para entrar por lá. Tudo isso tem acontecido, então nós precisamos disso aí. Agora, o Brasil deixou só de ser trânsito. Lamentavelmente, e o senhor disse bem, nós estamos virando consumidores e usuários. E isso nós temos que combater. Então, eu não quero me prolongar nisso daí. Eu já deixei a contribuição ao Ministério do Trabalho. Espero que vocês possam realmente destinar vagas para que... Aí eu digo assim, as pessoas tratam, recuperam os jovens. E aí, o que fazer com esse jovem? Aonde que ele vai ser, né, trabalhar? Uma reinserção. Então, Wellington, eu falo por aí, não tem assim perguntas específicas, são apenas comentários, mas eu acho que é por aí mesmo, né? Nós quando saímos, nós somos apenas três, eu dizia aqui, né? Mas nós vamos fazer um trabalho nesse sentido, de fazer com que essa coisa haja uma interação e que e o trabalho de cada um dos senhores pode chegar lá na ponta, lá está a entidade, lá está os carismáticos, os evangélicos, a comunidade terapêutica, enfim.
A Fazenda da Paz.
Fazenda da Paz. É isso aí, presidente. Muito obrigado.
É só, Moca,
eu agradeço.
Acrescentar,
senadora,
apenas, me permite, Moca, aqui até o que você levantou para o doutor Oslaim, a questão da legislação. Sandro Vink, também pelo Twitter, veja que são pessoas preparadas. Tipificação de crime, tráfico, porte de droga, do crack, deve ser revisto. Questão da legislação, ampliar a punição, a droga corrói os pilares da sociedade. Ou seja, é gente que pensa na questão em todos os sentidos. Então, com a palavra,
bom,
presidente.
Veja só, aqui aproveitando aqui a presença aqui dos nossos senadores, eu queria de pronto acatar aqui o convite... Pois não.
O nosso vai já falar. Secretário aqui. Não, eu sei. Só eles queriam fazer um convite, é isso? Eu queria entregar também. Mas depois, né? Podemos fazer depois.
Não, pode ser agora. Que nos explique aí.
Complementando que a nossa secretária Doralice e a vereadora Dulce, fazer um convite em nome de Ponta Porã, que faz fronteira com o Paraguai, para participar de um encontro internacional de enfrentamento ao crack e outras drogas. Brasil, Bolívia e Paraguai, que são os países que fazem fronteira com o nosso Mato Grosso do Sul, que será realizado no município de Ponta Porã, provavelmente no mês de maio ou junho, com data a ser definida conforme a disponibilidade de vossas excelências. E aguardamos confirmação. Então, nós gostaríamos de combinar com essa comissão, subcomissão, para que vocês possam ver uma data e a gente possa fazer aí rapidamente os convites, mas que fosse participar em Ponta Porã.
Antes de passar aqui a palavra, eu queria aproveitar, senador Amber, se permite, primeiro para acatarmos esse convite, aprovarmos, e nós vamos definir uma data, vamos ver aí como é que fica o calendário, vamos ter que aprovar agora as novas etapas do ciclo e o roteiro exatamente dessas viagens programadas. Só para clarear, a comissão, ela estabeleceu um rito de audiências de trabalho como essa, que o objetivo é serem preparatórias para uma conferência. O ideal é que ela seja uma conferência encabeçada com o executivo, o legislativo, o executivo. Caso tenha problema, a gente vai fazer pelo legislativo. E envolvendo municípios, estados e o setor privado, os cientistas, enfim. O outro caminho é de visitas, ou seja, visitarmos áreas como essas de fronteiras, acho que é o que se caracteriza aqui, unidades de tratamento, unidades de prevenção, ou seja, ver o que está dando certo nos vários segmentos de reinserção social, enfim, para que a gente possa, com base nisso, ter aí os subsídios necessários nessa direção. Então, apenas para fazer aqui uma votação aqui da proposta e em seguida a gente encaminhar, os senadores que concordam, aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
E só, então, presidente, apenas antes,
pois não.
Só, como é um convite, queria informar também a esta comissão que o Conselho Federal de Medicina, através do seu Departamento de Psiquiatria, realiza aqui em Brasília, na sede do Conselho Federal, um seminário exclusivo sobre crack no dia 19, agora deste mês.
Então, e aproveitar, eu ia fazer isso aqui ao final, mas tem um convite, senador Moca, tem um convite aos membros da comissão, para que possam estar presentes neste evento. Também a Universidade de São Paulo, a Univesp, não é isso? Também propõe que possamos fazer uma visita, eles querem tratar sobre essa área de pesquisa, que é uma das necessidades que o Brasil tem. Bom, então nós passaríamos aqui para a secretária Doralice, aqui parabenizando aqui pela boa visão a partir do município.
Obrigada, senador Wellington. Eu quero dizer assim, novamente vou me dirigir aos senadores do sexo masculino, vão me desculpar, mas vou me dirigir exatamente à senadora Ana Amélia, porque nós vamos tratar, senadora, exatamente de uma situação que chama atenção da mulher, exatamente porque envolve a família. E eu quero responder para a senhora...
Senhora doutora Alice, saiba que nós já estamos nos acostumando, viu?
É, mas é assim, senadora, a gente vai levando. É, na questão que a senhora me perguntou a respeito da comunidade terapêutica, vai aí uma visão feminina de cuidado. E que é por uma... Eu não vou dizer assim, por natureza, mas por necessidade, a política de assistência social vem financiando as comunidades terapêuticas no estado do Mato Grosso do Sul. E aí eu de novo quero lembrar que é a doutora Tânia. E ela disse assim, Doralice, lá na comissão você pode falar em nome do estado do Mato Grosso do Sul que nós vamos bancar isso como faz em Ponta Porã, pioneiramente, a gente vem fazendo já há 4 anos. Porque a partir do momento que as famílias chegam até as portas da assistência, porque as famílias estão desfaceladas, é preciso dar uma resposta. E aí o Mato Grosso do Sul tem um recurso que é de emendas, e o senador Moca vai confirmar comigo, no estado do Mato Grosso do Sul tem um recurso que é, vamos chamar assim na linguagem, no nosso jargão política pública, carimbado para investimentos sociais. E é aí que nós temos a abertura. Este ano, por organização da Secretaria de Estado de Assistência Social e do Trabalho e por determinação e preocupação do nosso governador André Putinelli, o recurso do Fundo Estadual de Assistência recebeu um plus, um valor de mais de R$1 milhão, que em tese seria para esse financiamento. Só que, vamos voltar agora na tipificação que eu comentei com os senhores. A tipificação dos serviços socioassistenciais caracterizou, classificou os serviços. A política da assistência social, nós temos que louvar a isso também, ela está regulamentada. Nós estamos com a PL no final das votações e não é possível, então, financiar pelo Fundo de Assistência Social. A saúde, senadora, aí vamos lembrar, desde Caracas, com a reforma psiquiátrica, em 1900 e pouco, já vem esse estudo e essa direção da forma de tratamento das doenças mentais. Aí, depois do plano, mesmo que no plano tenha esse inciso que eu trouxe para que nós refletíssemos, da articulação entre os dois sistemas de assistência social e de saúde, tem também a resolução 101, que aí eu me reportei diretamente à senhora por esse convite do Conselho de Medicina, que é fundamental a nossa participação nesse espaço para podermos entender melhor. Eu sou administradora, eu estou gestora da política de assistência social e estou tentando entender tudo isso por uma questão de necessidade. E aí vem a nossa sensibilidade feminina, que você tem que dar conta do que te deram para cumprir. A resolução 101 da Anvisa regulamenta como deve ser o serviço de comunidade terapêutica. E aí tem um edital 001 de 2010 que exatamente diz o que é essa comunidade terapêutica. E aí eu quero fazer uma lembrança aqui. Nós temos no Mato Grosso do Sul, e o senador vai lembrar comigo, os meus colegas fronteiriços aqui também, nós estamos na dúvida quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. Porque a comunidade terapêutica, senador, ela não consegue se organizar para atender a legislação e a necessidade que nós reconhecemos, e aí a política da saúde vem muito claramente dizer como é que tem que ser o tratamento da dependência química, só que a comunidade terapêutica não consegue se adequar porque falta financiamento. E aí fica um vai e volta. Porque não tem financiamento, não está adequada. E porque não está adequada, não recebe cofinanciamento da política pública. Por isso, esse é muito importante... esse momento que o Senado está proporcionando para a política pública deste país, e não só deste país, do Mercosul, vamos falar, porque está envolvendo todo mundo, porque assim como nós também, nos outros países, nos vizinhos lá do Rio Grande do Sul, também a problemática é muito séria. Porque nós estamos num momento que parou. Esse inciso segundo do artigo, o inciso segundo do artigo segundo do plano integrado é fundamental que nós discutamos mesmo. E que nós tenhamos, aí vai um pedido, assim, muito emocionado mesmo, de quem está preocupada com a causa, e eu tenho outras pessoas aqui que também estão. Nós precisamos de um período de transição. E a política da assistência social dá um jeitinho e faz isso. E é assim que nós trabalhamos em Ponta Porã e no estado do Mato Grosso do Sul. Tá certo?
Obrigada.
Obrigada, senhora.
Deixa eu fazer só uma pergunta. para ver a sua opinião, que está lá na ponta, me permita, que nós não vamos voltar. A relação sendo feita pelo Ministério do Desenvolvimento Social não seria menos burocrático?
Deixa eu lembrar para o senhor. Nós temos a Resolução 109 do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, que diz o seguinte. Lá regulamenta a tipificação. Eu vou até mostrar para os senhores. Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais. E eu falo de novo para nós, mulheres, que temos que resolver o problema, senadora. Aonde que nós podemos encaixar? E é assim que nós fazemos um conveniamento em Ponta Porã. E o Mato Grosso do Sul está trabalhando nessa direção. Pela Constituição Federal, o cidadão brasileiro tem direito à segurança e acolhida. Na tipificação do serviço da saúde, diz que uma das formas de cuidado da dependência química seria a residência terapêutica. Aí a gente soma um mais um e consegue fazer nesse período transitório. Mas aí nós estamos num painel de legislação, para discutir legislação. Eu quero, então, frisar para os senhores a necessidade de que nós realmente pensemos nessa integração serviços da saúde e da assistência. É possível, senador. Nós temos recursos, né? Aí, como nós falamos lá com a vereadora Dulce na discussão e foi com o delegado professor da Polícia Federal que nos estava tratando sobre isso e no seminário em Dourados, não dá para ser pela política da assistência? Não dá para ser pela política da saúde? Então vamos pela política dos direitos humanos, né, vereadora? Vamos. E aí a gente...
Ou simplesmente pelo bom senso.
É, mas a questão de bom senso, senadora, infelizmente, quando a gente depende de financiamento público e tem uma lei de responsabilidade fiscal que nos regula, nós precisamos ter.
Cuidado
com o Tribunal de
Justiça. Talvez seja essa. É uma das missões da subcomissão.
Claro, claro. Yeah.
Apontar o problema e dizer assim, ó, há uma falha, quer dizer, ela está dizendo, as comunidades terapêuticas não podem. Na prática é o seguinte, elas são proibidas de receber dinheiro público. Essa que é a verdade. Não, elas não têm fonte de financiamento.
Está pior, que de primeiro, pelo menos, faziam vista grossa e agora... agora muitos estão sendo ameaçados de fechamento.
E nós ouvimos eles aqui, eles têm uma estatística impressionante na quantidade de atendimento que eles dizem.
Claro.
Na prática.
São quem faz hoje no Brasil.
É quem atende hoje. Bom, eu acho que a nossa secretária Paulina poderia também abordar sobre esse tema. Passo a palavra para ela.
Bom, o tema das comunidades terapêuticas é o tema que eu mais venho tratando nas últimas semanas. Acho que desde que eu fui indicada secretária pela presidente, é o tema que está mais em pauta. E, na verdade, para mim não é um tema novo. Eu sempre trabalhei com as comunidades terapêuticas e, desde que eu vim para a Senad em 2003, nós temos procurado pontuar a necessidade desse serviço que vem anonimamente já há décadas trabalhando na recuperação de dependentes químicos. Em 2006, nós realizamos, junto com a Universidade de Brasília e o IPEA, um grande levantamento nacional sobre tratamento do uso de drogas. Nós conseguimos, parte do dinheiro era da Senad e parte do dinheiro eu consegui com a OEA. E nós fizemos um mapeamento, que eu posso disponibilizar aos senhores, ele é de 2006, mas ele é muito interessante como fundamento. E foi um mapeamento feito com toda a metodologia do IPEA, da UNB, para analisar as instituições que trabalhavam com drogas no Brasil. Então, com prevenção, com pesquisa, com redução de danos e com tratamento. E essa parte específica, ela nos trouxe aquilo que foi dito aqui o tempo inteiro. Quase 80% do tratamento das dependências químicas é feito pelas comunidades terapêuticas. Esse material foi entregue ao então ministro Temporão e começamos uma discussão. E aqui eu acho que é importante, nós não podemos deixar de considerar, a própria secretária Duralice falou, há uma certa controvérsia em relação a essa questão. Nós sabemos, somos conhecedores do trabalho feito pelas comunidades terapêuticas e, ao mesmo tempo, não financiamos. É incrível isso, né? E aí eu fico ouvindo e vejo assim, ó, que nós chegamos, eu acredito que agora nós chegamos num momento de decisão, eu diria. Ontem eu vim para uma audiência pública da Comissão Especial de Apoio às Comunidades Terapêuticas na Câmara, né? E antes da audiência, eu pedi, na sexta-feira, ao ministro Eduardo que chamasse o ministro Padilha para a gente conversar, para eu poder falar em nome do governo. Eu posso falar como o Ministério da Justiça, mas eu não posso falar como o Ministério da Saúde. E ontem, na conversa com o ministro Padilha, nós almoçamos, ficou claro, essa é uma demanda da presidenta Dilma. E isso ela falou em discurso, inclusive a palavra, as comunidades terapêuticas serão apoiadas, né? Então,